Antes da oração, gostaria de ler uma palavra de Deus da segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Estamos em toda parte pressionados, mas não oprimidos, em angústia, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados ao chão, mas não mortos. Sempre levamos conosco a morte de Jesus em nosso corpo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo, ou se torne visível em nosso corpo, pois estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se mostre visivelmente em nosso corpo mortal, assim que a morte opera em nossa obra, mas a vida opera em vós. Mas como temos o mesmo espírito da fé, segundo a palavra da Escritura, eu crie, por isso falei, também nós cremos e por isso falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Sim, não havia lá uma fé qualquer, mas a fé de acordo com a Escritura. Como a palavra de Deus diz, eu crie, por isso falei. Sim, assim também nós cremos e por isso falamos também. Isso que foi. Eles creram, como diz a Escritura, e por isso também falaram. Se tornou tão grande para mim esse homem de Deus, ele não se calou, mesmo quando ele foi acorrentado, mas ele também falou, mesmo quando não era confortável na vida. Não, ele foi perseverante e assim ele pôde expressar essas palavras. Também a nós, depois continua, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, pois nós sabemos, diz ele, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará junto convosco. Essa alegre confiança estava nele e ele podia encorajar o povo de Deus de maneira tão maravilhosa e também exortar, pois tudo isso acontece por vossa causa, para que a graça, multiplicada por um crescimento cada vez maior, derrame em torrente cada vez mais forte ação de graças para a glória de Deus. Essas são palavras maravilhosas. Por isso, não desanimamos, diz ele. Não, mesmo que nosso homem exterior esteja se desgastando, sim, nós podemos ver de fato que não foi uma situação, uma posição fácil, foi uma posição difícil, e ele diz, por isso não desanimamos. É isso? Sim, ele poderia ter desanimado às vezes, de acordo com como as coisas se apresentavam, mas ele não desanimou, não resignou. Pelo contrário, ele estava com boa coragem. Irmãos e irmãs, por quê? Por que razão? Porque Cristo morava nele, tomou morada nele, porque a fé estava ancorada nele. A sua fé estava firmada em Cristo, na palavra. E por isso, ele não podia fazer outra coisa a não ser fazer aquilo o que Cristo queria fazer por meio dele. Assim recebe, ele diz em seguida, mas o nosso homem anterior, dia após dia, recebe nova força. Sim, nova força, dia após dia, a partir de Deus recebida. Também nós recebemos todos os dias novas forças do Senhor. Eu creio que nós precisamos dela todos os dias. Sem esta, não podemos existir. Não. Mesmo se às vezes pareça que não há nada, mas eu gostaria de dizer, Ele está ao nosso lado no momento certo e na hora certa, mesmo que tenhamos que passar por certas provações difíceis, mesmo que tenhamos que passar por certas coisas, mesmo que seja jogado no chão, ou que, quando nós somos jogados no chão, ó sim. Oh, meu Deus, mas aqui está de forma tão maravilhosa escrito, derrubado no chão, mas não morto. Sim, o Senhor cuida disso. Ele foi derrubado ao chão, mas não lhe foi tirada a vida. Às vezes parecia até que seria assim, como se já fosse o fim. Quando o apedrejaram e o arrastaram para fora da cidade, talvez parecesse, agora é o fim. Mas, não. Não. Não pode ser assim como as pessoas querem, tem que ser como Deus quer. E assim também em nossa vida, amados irmãos e irmãs, talvez nem todos temos que passar pelas mesmas coisas. Mas aquilo que está destinado para nós, e por isso temos que atravessar com a ajuda do Deus vivo. A partir de nós mesmos, não poderíamos e não podemos, mas com a ajuda de nosso Senhor, louvor e gratidão sejam o nosso Deus. Irmãos e irmãs, meu anseio e minha oração é, como Paulo diz aqui no versículo 16, por isso não desanimamos, não resignamos, que também nós não fiquemos resignados, desanimados, mas que mantenhamos a fé até o fim, até o último momento. Não desanimar, não se resignar, mesmo que sejamos desgastados, esmagados. Então ele diz, nosso homem interior recebe dia após dia nova força. E eu penso que esta noite estamos novamente aqui reunidos para receber nova força dele. Irmãos e irmãs, nós olhamos para ele, ele sabe o que necessitamos, ele sabe em que situação cada um de nós se encontra. Talvez também em termos físicos, às vezes em má condição, mas Deus nos conhece, Ele sabe o que nós necessitamos. É tão maravilhoso. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe o nosso anseio. Nós queremos trazer-lhe a honra e pedir-lhe também que Ele nos conceda hoje à noite nova força e todos os dias, para que possamos continuar adiante. Vamos nos levantar. Pai, nós agradecemos do fundo do nosso coração também por esta hora da graça, ó Deus. Nós te agradecemos por podermos novamente olhar para Ti, para cima nessa noite, ó Senhor. Já Tu falaste conosco por meio da Tua preciosa e santa palavra, Senhor. Tu nos mostraste os Teus apóstolos diante dos nossos olhos e os Teus filhos nos tempos antigos, Senhor. Senhor, concede-nos também essa graça para que possamos perseverar em tudo, Senhor. O que quer que venha sobre nós, Senhor Jesus, ao nosso redor, sobre nós, que possamos perseverar, que possamos ficar lá na fé, Senhor. Sim, que tenhamos a fé, Senhor, de acordo com a Tua palavra, aleluia. Conceda a mim, conceda a todos nós, por graça, e seja misericordioso para com todos nós, Adiante é minha oração, Senhor Jesus, não passe ao lado de nós também nessa noite, Senhor. Vem ao nosso meio, nós pedimos de forma especial, tira também tudo para fora, Senhor Jesus, o que está no teu caminho, ó Senhor, o que te incomoda, ó Senhor Jesus, para que o teu Espírito possa se manifestar. Ó Salvador, nós chegamos sobre a proteção do teu sangue santo que tu derramaste na cruz do Gólgota. Aleluia, nós te damos a honra, Senhor, louvor e gratidão seja a ti, Senhor. Continue a falar adiante conosco por meio de tua santa palavra, Senhor. Queira, Salvador, dizer aquilo que nos queres dizer. Abençoe os nossos irmãos, meus irmãos, abençoe todos nós, Senhor, que viemos, Senhor. É minha oração e o meu desejo no nome de Jesus. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor por podermos estar aqui novamente para adorar. A palavra que foi lida parecia ter sido feita especialmente para mim, mas talvez haja outros aqui que se encontrem em uma situação semelhante, e nós sabemos que o Senhor quer falar conosco por meio de cada palavra, todos nós. Se Ele não puder mais falar conosco, então nós podemos nos poupar o ler e pregar da sua palavra. Mas, como todos nós lemos, Paulo disse, eu creio, por isso falo. E nós cremos e por isso nós oramos. E quando às vezes passamos por profundezas nas quais realmente chegamos tão fundo como Jonas, que não dá para descer mais. Então, um olhar para cima muda toda a situação. Deus cuida de tudo no tempo certo. Eu tenho aqui pedidos de oração de natureza especial, pedidos de oração de pessoas que estão em grande aflição, diferentes tipos de aflição, e também aquilo da irmã Brandes, o caso dela, que me foi comunicado por escrito, que ela não está passando bem, e é pedido por oração por ela. Nós não queremos deixar faltar nisso, mas contribuir de coração, fazer a nossa parte e na fé e na oração. Especialmente na quarta-feira à noite, lembrar-nos de todos aqueles que nos pedem e daqueles também se lembram de nós em suas orações. Bem, agora os dias que passaram atrás de mim foram um refresco espiritual. E gostaríamos que assim permanecesse, pois tempos de bênçãos e da alegria, da salvação e da redenção, se esses tempos estão aí, então nós florescemos. Então reconhecemos novamente o sentido e o propósito do Evangelho e nos alegramos na proclamação dessa palavra que Deus nos deixou. Eu tenho que dizer que não apenas fui abençoado, mas diretamente surpreendido estive ao ver o que Deus fez lá na Sicília. E não é apenas assim que no mundo inteiro, mas também nos países da Europa, Deus, por meio da mensagem, abriu os olhos de muitas pessoas. Há muitas saudações que eu trouxe junto. Encontrei com alguns individualmente que já estiveram aqui em Krefeld. E assim, tudo no geral, a estadia lá foi ricamente abençoada. Eu prometi aos irmãos que não tem uma sala assim como nós temos aqui, mas vivem, estão lá em condições precárias, realmente condições muito precárias. Eu disse, embora o retorno do Senhor esteja tão próximo, nós vamos orar para que Deus vos conceda uma sala. Vocês sabem, sentimos com todos, assim, de forma sincera, aqui um pilar e outro ali, e lá um outro, e tudo assim um pouco só. Eu quero dizer, para o Senhor, só o melhor é bom o suficiente. E não pode ficar assim com a postura, o Senhor vem, vamos ficar de braços cruzados, mas nós temos que operar até que Ele venha. E assim, quando os testemunhos individuais foram dados, então senti-me envergonhado. Aconteceu que padres católicos, vestidos a civil, entraram na reunião desse homem de estatura pequena. Eles vieram, se converteram e consagraram suas vidas a Deus. Que policiais vieram e consagraram suas vidas a Deus. Eu mesmo cumprimentei 3 ou 4 deles e conversei brevemente com eles. Eu recebi um novo anseio pelo agir do Espírito. Depois de todo ensinamento e introdução às Santas Escrituras, voltar a esse evangelho do poder de Deus, que convence o pecador. E assim está escrito: quando vier o Espírito Santo, então ele abrirá os olhos do mundo e o convencerá do pecado. E isso acontece precisamente nas reuniões nas quais Deus pode agir de maneira especial. Uma coisa eu tenho que dizer: eu sempre observo as coisas com muita atenção, e eu constatei que lá onde há o amor sincero entre as pessoas, uns para com os outros, lá também está o amor a Deus. E lá, então, é criada uma atmosfera na qual o Espírito de Deus pode agir de maneira poderosa. E assim, de fato, eu só tenho o melhor a relatar. As câmeras de televisão estavam ligadas, o homem tem já 2 anos, e isso na Itália, uma própria estação de rádio que alcança não só Palermo, com sua cidade de mais de 1 milhão de habitantes, mas na região cerca de 30 quilômetros. Às 6 da manhã ele começa seu próprio programa, com cantar, com tocar, com testemunhos e pregação. Ele diz: irmão Frank, agora já são quase 1000 pessoas, em breve serão 2000 pessoas, a partir dos telefonemas, por tudo que se ouve. Assim. Há uma fome entre o povo, mas eles têm que saber e ouvir sobre isso, caso contrário, não poderão chegar à fé. Talvez Deus tenha conduzido todas essas coisas assim para que possamos mais uma vez lançar a rede para levar as pessoas a Jesus. E se Deus nos conceder isso, seria a maior dádiva que poderíamos receber. Bem, nem todos são chamados para a mesma coisa, diferentes países, diferentes costumes, circunstâncias, mas Deus é o mesmo em todos os lugares, e Ele está pronto para confirmar a sua palavra e fazer o que Ele prometeu. Na palavra que foi lida, eu não quero sequer continuar a ler, foi dito tanto que mal podemos compreender e avaliar, e está muito no meu coração que usemos as quartas-feiras à noite e tornemos uma hora de oração novamente, onde muitos possam orar, onde todos possam orar, em orações curtas e concentradas, levando seus pedidos ao Senhor, para que possamos de alguma forma, recuperar a ligação com Deus como já tivemos uma vez. Eu não posso negar as coisas que Deus fez. Eu não posso negar o que Ele fez, o que Ele disse, e também não posso negar o que Ele fez, o que Ele agiu. E eu tenho que dizer, nós podemos quebrar a cabeça com isso e podemos pesquisar até ficarmos velhos e grisalhos e podemos ficar parados diante dos escombros e nada acontecerá. Todos nós que nascemos na geração anterior sabemos que após o colapso desse país, após a destruição das casas, de tudo, as pessoas não ficaram paradas e começaram a falar, a discutir porque tudo ficou assim. Eles colocaram a mão na massa. Todos colocaram a mão à obra. Limparam os escombros, desenterraram e reconstruíram. Caso contrário, ainda estaríamos hoje sentados nos mesmos escombros como no dia 8 de maio de 1945. Nós, como crentes, isso já disse o Senhor Jesus, às vezes somos mais tolos do que as pessoas do mundo. O Senhor diz, os filhos, ou os filhos desse mundo, são mais espertos do que os filhos do rico Deus. E se Deus pudesse, de alguma forma, nos tirar desse círculo no qual estamos girando, abrir uma porta para nós, para que pudéssemos sair e Deus pudesse nos ajudar novamente. Cada um de nós, e nós conhecemos já há muito tempo e podemos falar livremente uns com os outros, todos nós sabemos o que aconteceu. Alguns sabem os detalhes, outros não, mas não é isso o que importa. Eu ouso dizer, nós temos que tomar nossa decisão se queremos falar sobre aquilo o que Deus fez e assim glorificar o Senhor, ou sobre aquilo o que o inimigo fez e assim glorificá-lo. Nós temos que, uma vez, tomar uma decisão na vida. Eu sei que não é fácil para mim e será uma decisão divina. Mas uma coisa é certa. Quando ouvimos tal palavra como essa aqui, então ela nos aborda e não podemos deixar de dizer e testemunhar que também nós carregamos esse tesouro em vasos de barro para que o poder excelente, excedente, seja de Deus e não como vindo de nós. O Senhor disse muito claramente, sem mim nada podeis fazer, mas com Ele vencemos muito. Com Ele podemos seguir em frente, com Ele podemos olhar para cima e saber que Ele não mudou e que em algum lugar está escrito, o Senhor também tem conselho contra a morte. Nós não temos, Ele o tem. E se Ele tem conselho também contra a morte, então não apenas contra a morte física, mas também contra a morte espiritual. E eu estou convicto de que Ele não apenas dá um conselho, mas Ele tem o poder de executá-lo, de realizá-lo, pois Ele é o conselho. Nós, como seres humanos, não somos conselho. Nós damos um conselho e depois ficamos lá parados e não podemos fazer nada. Mas Ele é conselho. E porque Ele é conselho, Ele não dá apenas em palavras, mas Ele o coloca em prática para que todos nós possamos ser ajudados. Então, aqui o próximo versículo. Por todos os lados somos afligidos, mas não oprimidos. Colocados sem saber o que fazer, mas não em desespero. Às vezes, perto disso. Mas se está escrito aqui de um tal apóstolo colocado assim em aflição, sem saber, ele não sabia mais o que fazer, não sabia conselho e nem os outros também. Foi um tempo, um estado de perplexidade, e eu me pergunto, será que o Espírito de Deus o inspirou para escrever assim, nesse tempo de perplexidade, para que nós sejamos consolados por Deus e fortalecidos novamente pelo Senhor? Será que Ele quer dizer a mim e a você hoje, por meio dessas palavras inspiradas? Ouçam, mesmo que vocês tenham sido levados ao estado de sem saber o que fazer, perplexo, confiam em mim, eu sou o conselho, força, Pai eterno, Príncipe da Paz, eu sou o mesmo e estarei ao lado de vocês, mas não na resignação. Eu espero que isso ainda se aplique a mim, que a minha situação ainda não tenha chegado a esse ponto de desânimo ou resignação. Então, em seguida, está aqui, perseguido, mas não abandonado. Também isso nós podemos testemunhar. Pode ter sido, seja o que tenha acontecido, mas Deus não abandonará os seus e nem os deixará de lado. Essa é a promessa que Ele nos deu. Talvez abandonados pelas pessoas, mas não por Deus. E se então lançados ao chão, como está escrito aqui, mas não mortos. Então ele diz aqui, todo o tempo levamos conosco a morte de Jesus em nosso corpo, para que também a vida de Jesus se mostre no nosso corpo mortal, visivelmente. Assim, a morte opera a sua obra em nós, mas a vida opera em vós. Paulo não vivia para si mesmo, ele vivia para o Senhor, ele tinha a causa de Deus diante dos olhos, e eu posso dizer isso com segurança, ainda hoje, sem me sentir constrangido. Para mim, a obra de Deus foi e continuará em primeiro lugar. Venha o que vier. A causa de Deus é a mais importante que existe na Terra. E a nossa vida não tem sentido nem propósito se Deus não se tornou o centro de nossa existência. No próximo versículo, que já foi citado, está: mas como possuímos o mesmo espírito da fé, segundo a palavra da Escritura, eu crie, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos. É importante compreendermos aqui que esse homem não se referia a alguma coisa, não a algo que nós cremos, mas ao espírito da fé, segundo as Escrituras, segundo a palavra das Escrituras. Se cremos aquilo, o que a Escritura diz, então o Espírito da fé dará vida à palavra e o Senhor a confirmará por graça em você, em mim e em outros. Nós simplesmente precisamos chegar ao ponto que a fé, por meio do Espírito, possa agir de tal forma poderosa que não seja mais o seu e o meu esforço ou nossa reflexão que nós temos que nos esforçar para crer. A fé é uma revelação divina, uma inspiração do Espírito Santo. É a centelha que de repente se acende. A palavra e o Espírito se unem, e alguém disse uma vez, temos que ter dois polos para que sequer a luz possa chegar aqui de alguma forma. Eu sei muito pouco, eu não sei se é mais e menos, o que as coisas significam, eu não sei, mas elas pertencem de alguma forma um ao outro. E nós temos que juntar as coisas para que a luz possa sair. Aqui está escrito, mas tendo o mesmo espírito da fé, segundo a palavra da Escritura. E eu penso que não cremos em nada além das santas Escrituras, e isso de todo o coração e de toda a alma. Aqui está escrito, nós cremos e por isso falamos também. Que Deus abençoe essa palavra em todos nós, que esteja com todos nós, e eu penso, vocês todos que estão aqui, na verdade, vocês poderiam, em vossas orações, atravessar até Deus sem grande esforço. Nada se passou com vocês, ninguém vos causou sofrimento, nem a mim também, naturalmente, mas minha situação é, mesmo assim, um pouco diferente. E assim eu penso que todos aqueles que ainda estão despreocupados, mas quem ainda está despreocupado? Essa é a segunda pergunta. Basicamente, isso realmente é verdade. Quando um membro sofre, todo o corpo do Senhor sofre. Então, todos estão envolvidos, têm parte, se quer queiram, quer não, pois somos parte do corpo. E a dor e tudo o que atinge um, atinge, no fundo, a todos. Mas que Deus nos conceda a graça que realmente possamos, na fé, olhar para cima. Somente pela fé podemos agradar a Deus. Somente pela fé podemos honrá-lo. Somente o caminho da fé é seguro, inatingível para o inimigo, resplandecente com a sua luz, mesmo que muitas vezes pareça escuro. No fundo, parece apenas escuro. A luz brilhou, se tornou luz. O versículo anterior diz sobre o maravilhoso testemunho de que a glória de Deus resplandece a face de Jesus Cristo. E Paulo escreve, se a palavra que pregamos está oculta, então é para aqueles que estão perdidos. E eu creio que pertencemos àqueles que foram destinados à salvação. Eu somente tenho um único desejo. Se nos pudesse ser concedido por Deus de manter, de fato, nossa língua em rédeas, controlada, também não dizer nada sobre ninguém. No momento, ainda sequer sabemos como as coisas vão acabar. E eu creio, continuo crendo, que Deus tem o seu povo e que chegará a hora em que os seus se encontrarão, naturalmente, pela ação do Espírito Santo. E eu digo, e sempre disse isso, lá onde pessoas querem construir algo, será como da primeira vez, quando pessoas quiseram construir algo que se elevasse em direção ao céu. Vocês todos conhecem a história, ela é bem conhecida. Quando pessoas construíram a primeira torre, a intenção era clara. Eles queriam subir, eles construíram a torre. Mas tudo o que vem de seres humanos, de alguma forma, acaba em confusão, em desordem. E eu ouso dizer que o resultado disso é que pessoas queriam antecipar o agir de Deus. Queriam fazer algo que certamente está no plano de Deus, mas o seu agir ele reservou para si mesmo também o tempo e a hora. A questão com Abraão foi um grande consolo para mim. Eu disse aqui, Abraão, o grande homem de Deus, o profeta que recebeu a promessa, a quem o próprio Senhor o visitou, e o que aconteceu? Um dia Sara veio, Ela não podia esperar até que Deus cumprisse a promessa. E ela disse, Abraão, a coisa é urgente. Agar está lá. Ismael, então, foi concebido. E o que aconteceu? Foi como uma Branham disse uma vez, um cabelo na sopa. E é uma espinha até o dia de hoje. Mas, tão certo quanto Deus estava com a sua promessa e a cumpriu, apesar de, no meio tempo, algo humano ter acontecido e ter causado muita aflição, você só precisa ler o capítulo. Deus, mesmo assim, no seu tempo, deixou vir Isaac, que foi determinado como herdeiro de tudo. Tão certo, agora, no fim, será. Isso foi agora meio tempo, intervalo. Falando humanamente, todos nós, em relação aos velhos homens que são comparáveis a Ismael, basta olhar no espelho, como disse o irmão Russo ontem à noite, se eu entendi bem, alguns olham no espelho, mas eles veem outra pessoa. Isso realmente é possível. Pode-se olhar no espelho, virar um pouquinho e já se vê outra pessoa. Mas temos que manter o espelho da palavra assim relativamente reto para se ver a si mesmo nele. Isso vale para mim, isso vale para você. Uma coisa está certa. O Senhor terá uma noiva, ele terá um remanescente. O irmão Branham disse que nesse pequeno remanescente acontecerão as grandes coisas de Deus. Eu não posso determinar quão grande será o número ou quem serão. Minha esperança e minha fé vai sempre para lá e continua sempre indo para lá, que todos que ouviram a palavra, que aceitaram, que receberam graça de Deus, que realmente pertence a ela. Mas isso só Deus sabe, eu não. Então, mas vamos evitar nossa boca de falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa de alguma maneira. Está, em algum lugar está do Senhor, ou ele, que ele entregou tudo àquele que julga com justiça. Essa é a coisa que temos que fazer. Isso tornou grande para mim. Eu tive que aprender uma grande lição com isso. Quantas vezes eu abri a minha boca, seja no carro diante de mim mesmo, e falei a mim mesmo, ou como quer que seja, o Senhor abriu a sua boca. Ele se queixou a uns que fosse. Ele foi até Pedro e disse, ah, você viu o sofrimento que me causaram? Ele foi até Tiago e disse, ah, hoje cuspiram em mim. Ele foi lá e disse, hoje cobriram minha cabeça e me bateram e disseram, adivinha quem te bateu? Ele se queixou alguma vez a alguém? Não, ele não abriu a sua boca como um cordeiro levado ao matadouro. Se nós pudéssemos receber a partir de Deus de tal forma que mesmo diante das coisas que nós podemos colocar as mãos na cabeça porque são tão incompreensíveis para nós quando as ouvimos, que pudéssemos apenas ouvi-las, mas manter a boca fechada e dizer, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes a verdade, Tu sabes se está certo, eu coloco isso diante de Ti e passo a Ti, faça assim como e o que te pareces melhor. Talvez seja esse o caminho que o Senhor mostre sua salvação e que Ele possa se voltar mais uma vez a nós e se revelar. Que Deus abençoe a todos. Amém. Aqui estão ainda as petições de oração. Nós chegamos ainda juntos, ó Deus. Eu coloquei as minhas mãos, Senhor, sobre estas cartas, ó Senhor. Meu Deus, coloca as Tuas mãos sobre elas, ó Senhor. Senhor, eu não sou digno de estar aqui em pé. Eu não sou digno de abrir a minha boca. Eu não sou digno, Senhor, de ler a Tua palavra. Mas, Senhor, eu Te agradeço, ó Senhor, por poder estar aqui de pé. É a Tua graça, é a Tua misericórdia. Ó Senhor, nós chegamos agora juntos, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu possas conceder graça a todos os que escreveram, ó Senhor. Nós pedimos juntos, ó Senhor. Senhor, nós não podemos ajudar, mas Tu és o grande ajudador. Tu és o grande médico. Tu és o grande salvador. Tu és o libertador, Senhor. Senhor, que todos sejam libertos, curados, Senhor, pelo Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos por podermos vir assim diante de Ti juntos e entregar tudo diante de Ti. Seja louvado, seja glorificado por tudo. Senhor, receba também a gratidão por Tua palavra, Senhor, que nos foi dada até esses dias, Senhor, até esta hora, Senhor. Nós Te damos, por isso, a honra, o louvor, a glória e a adoração. Queiras ficar conosco, Senhor, quando nos separarmos, Senhor. Abençoa os nossos lares, Senhor. Em todos os lugares, onde quer que estejamos, no trabalho, esteja conosco, Senhor. Que possamos estar prontos, Senhor. Estar prontos para a hora em que Tu chamar os Seus, Senhor. Nós Te pedimos, conceda-nos graça e esteja conosco, no nome de Jesus. Amém.